Nós estamos nesses capítulos finais de 1 Crônicas e como 1 Crônicas começou, o livro começa com muitos nomes, o livro também termina com bastante nome, mas embora todos esses detalhes tenham, sem dúvida, uma preciosidade de significado, mas nosso objetivo é entender um pouco sobre o que Davi estava fazendo nesta última etapa da vida dele. Então, em 1 Crônicas 23, só retomando da última aula, que foi há duas semanas, né? Então a gente precisa relembrar, nós estamos vendo como Davi, depois do capítulo 22, que falou com Salomão, que falou com os líderes, ele agora está organizando, ele está instituindo o que nós chamamos de uma nova ordem, né? Na folha estou colocando aqui a nova ordem de Davi, porque além de Moisés, que foi quem Deus usou para iniciar todo o sistema do povo de Deus no Velho Testamento, agora nós temos alguém que não mudou, ele não tirou a ordem de Moisés, mas ele acrescentou, ele buscou, ele recebeu de Deus algo novo, e essa nova ordem que a gente quer entender um pouquinho, porque depois, no restante da história de Judá, vai sempre falar. Então eles voltavam, quando eles afastavam de Deus, eles voltavam para a ordem de Deus através de Moisés e também através de Davi. Então, o que é que Davi trouxe de novo, de diferente, né, nós estamos estudando isso, tentando pegar algumas coisas, né, que realmente a riqueza e as verdades que estão aqui são muito amplas, a gente não tem condições nem de conhecer, muito menos de poder abrir tudo isso aí. Tem muita coisa para Deus revelar ainda. E eu tenho também enfatizado que esse período de Davi, como veio logo antes do filho Salomão, que edificou a casa de Deus, que teve o reinado de paz, que é uma figura do reino de Deus na sua consumação, né, no milênio, na vida eterna, tantas coisas que a gente não sabe muito como é que vai ser depois, mas esse período de Davi foi a preparação. Então, se nós cremos que estamos perto do fim, perto da volta de Jesus, perto da vinda do reino de Deus, é nossa oração, né, que Jesus nos ensinou, venha o teu reino, nós queremos que esse reino venha. Então, esse período de Davi de preparação deve ter muita coisa para a gente entender, porque assim como ele não ficou de braços cruzados dizendo, bom, Salomão que cuide depois, ele falou assim, tem alguma coisa que eu posso fazer agora para encaminhar, para adiantar, para apressar, para preparar o caminho? Então, nós da mesma forma, tem algumas coisas que nós sabemos, não somos nós que vamos implantar o reino milenar de Deus agora, não somos nós que vamos fazer isso. Por isso até a gente precisa entender, né? Não é nosso objetivo como igreja, como cristãos, colocar um governo cristão. Isso é muito importante entender. Cristão, eu tenho sempre falado isso, porque são ideias que ficam assim, às vezes um extremo ou outro. Cristão pode participar do governo, ser um político, ser alguém que tem um cargo, seja uma pessoa eleita, pode, mas é muito perigoso, muito difícil. Mas, por outro lado, nós não temos o encargo de Deus, nós não temos a permissão de Deus para implantar o reino de Deus nesse sentido completo agora. Então, qualquer ideia de que vamos orar para que tenhamos um presidente, para que tenhamos um congresso com maioria evangélica, né? Os evangélicos vão crescer em número, daqui a pouco nós vamos ter muitos deputados, senadores e governadores e prefeitos, etc., etc., né? Isso não é né, biblicamente isso não é possível antes da volta de Jesus, que essas pessoas tragam o reino de Deus, né? Então nós podemos orar para que a igreja influencie, sim, né? Não é para a gente, porque sempre tem uns extremos, né? Uns acham que o governo já vai ser do Senhor Jesus, Brasil é do Senhor Jesus, né? Não é que falar isso é errado, mas tem que saber como que nós interpretamos isso, né? Nós estamos achando e orando e trabalhando para colocar um governo evangélico e trazer o reino de Deus? Não, isso não é nossa missão. Agora, por outro lado, não é também falar assim, esse mundo está perdido, ecologia está perdida, não tem mais nada que fazer, vamos esperar o arrebatamento, vamos orar e vigiar e evangelizar, só isso, também está errado, né? Porque nós podemos o influenciar, nós podemos dar testemunho e nós devemos ser um povo que mostre algo diferente. Então, nós estamos procurando ver aqui essa geração de Davi, essa última fase da vida de Davi, o que isso pode falar para nós, né? E especificamente, ele está trazendo uma grande mudança, Davi representa uma transição, uma mudança, as coisas estão mudando, tem épocas na história da igreja, tem épocas na história de Deus na terra, que nada acontece, e tem épocas que são momentos de mudança, são coisas assim, chegou a hora, é um momento de mudar, e Davi viveu uma época dessa, as coisas estavam mudando. Então só, nós na folha nós vimos mais ou menos o primeiro ponto, né? Mantendo e adaptando a ordem de Moisés. Davi, eu tenho procurado mostrar, ele trouxe algo novo, mas ele não tirou o velho, ele não tirou a ordem de Moisés, né? E eu quero falar um pouco mais sobre isso hoje, mostrando, né, como Davi fez isso. Mas o que Davi fez para manter? Ele manteve e adaptou. Trouxe mudanças, sim, mas ele manteve. Então, o que ele fez para manter? Ele manteve os sacrifícios, ele manteve a ordem dos sacerdotes, a ordem dos levitas. Ele não falou assim, gente, esse negócio aí está ultrapassado, né? Tem a história da igreja, é cheia de ocasiões em que homens e pessoas e movimentos ouviam uma coisa nova de Deus, falavam assim, gente, está tudo errado, a tradição, as coisas velhas, está tudo errado, vamos começar tudo de novo. Então, sim, Deus quer caminhar com o seu povo, é verdade, não é para só ficar. Davi podia ter falado assim, vai ficar tudo do jeito que está. Não, Davi teve uma coisa no coração dele que ele nem buscou em alguma profecia antiga, quando ele sonhou com a casa de Deus, quando ele imaginou não um tabernáculo, mas uma casa, ele trouxe uma inovação, só que a casa manteve a mesma ordem de Moisés. Então, vocês vão entender um pouco mais, espero que hoje a gente possa mostrar um pouco melhor o que significa isso, né, começando da situação dele, mas tentando sempre transferir para a nossa prática atual. Então, ele manteve o sacerdócio, ele não começou uma nova linhagem de sacerdotes, ele não falou que não tem mais levita, ele não falou que não tem mais sacrifício, ele não mudou nada disso. Pelo contrário, ele manteve e fortaleceu e trouxe o povo de volta para praticar mais do que antes, porque muitas coisas que Moisés instituiu nem estavam sendo praticadas. Então ele manteve essa ordem, ele buscou, ele mandou no capítulo 23, né, versículo 2, ele ajuntou todos os príncipes de Israel, sacerdotes e levitas, mandou contar todos os levitas no versículo 3 e já fez uma divisão, né, ele atribuiu, né, ele pegou todos os levitas e foi colocando cada um no seu lugar, dando tarefas, dando funções e atribuições a cada grupo de levitas, né? E eu gosto de repetir, às vezes tem pessoas que não ouviram antes, e para ir entrando tem certas coisas que a gente tem um ditado, sei lá, tem uma frase famosa, né, que acho que alguém disse, é uma verdade, que uma mentira, se você falar muitas vezes, ela passa a ser aceita como verdade, né? Então, se você ouvir, né, é a função da mídia, da lavagem cerebral, né? É você ouvir uma coisa muitas vezes. Então, tem muitas coisas que a gente pensa que são bíblicas e não são, porque a gente ouve tanta gente falar, né? Por exemplo, é muito comum, principalmente nos últimos anos e décadas, né, quando Deus vem restaurando louvor, ênfase à música e tudo, então é muito comum a gente ouvir dizer que levitas são músicos, é ou não é? Né? Não é bíblico, olha aqui, ó, eu já mostrei isso antes, mas vamos olhar de novo. Foram, versículo 3, foram quantos levitas? 38 mil, contou os levitas, deu 38 mil, então vamos ver quem são os levitas nessa ordem de Davi, que quem trouxe louvor e música para o povo de Deus foi Davi, então ele que vai mostrar quem são os levitas. Quem são os levitas? 24 mil, já é mais da metade, né? 24 mil promoverão a obra da casa do Senhor, 6 mil serão oficiais e juízes, 4 mil serão porteiros, e 4 mil, né? Alguém pode fazer uma conta e achar a porcentagem aí, né? 4 mil de 38, né? 4 mil vão louvar ao Senhor com instrumentos musicais que eu fiz para louvar. Então, uma das funções, um dos chamamentos, uma das, né, das coisas que os levitas fazem é louvar, e música e louvor. Agora, não é a única coisa, né? Os levitas são... Então, nós já falamos sobre isso na última aula, eu só quero mais ou menos fechar esse assunto. Nós falamos o seguinte, falei das duas pirâmides, né, que são, no Velho Testamento nós temos embaixo todo o povão, depois os levitas, depois vai estreitando, né, de todo o povo tem alguns que são levitas, de todos os levitas tem alguns que são sacerdotes, de todos os sacerdotes tem um que é sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos. Então, é uma estrutura piramidal, hierárquica, né? E é um sistema do Velho Testamento. Nós temos que entender que a igreja hoje, nós não estamos no Velho Testamento, nós estamos na Nova Aliança, no Novo Testamento. Mas muitas coisas que nós fazemos hoje seguem o modelo do Velho. Então, por isso que a gente precisa entender, o Velho tem coisas maravilhosas, a gente não joga fora o Velho, como Davi não jogou, mas nós adaptamos e colocamos dentro do prisma, dentro da nova luz, da nova aliança, certo? Então, na nova aliança, quem são os sacerdotes? Todos nós, que aliás era o desejo de Deus que a gente vê no Velho Testamento, lá em Êxodo 19, Deus já falou, eu quero uma nação sacerdotal, eu quero todos os sacerdotes, mas no Velho Testamento não foi possível, então eles começaram praticando, né? Eu vou dar para vocês uma das chaves da velha aliança em relação à nova, só para vocês, isso aqui é importante. Uma das chaves para você entender a velha aliança e a nova aliança é entender que na velha aliança, como ainda não era possível o total, Deus fez tudo com partes. Então eu vou explicar isso. No Velho Testamento, Deus sempre, tanto no Velho como no Novo, Deus nunca mudou. Amém, irmãos? Deus, tem um Deus do Velho Testamento? Existe isso? Deus do Velho Testamento? Não, Deus é Deus, não tem Deus do Velho Testamento e Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus. Então Deus sempre quis todo o povo, Deus sempre quis toda a nossa vida, Deus sempre quis 7 dias por semana, Deus sempre quis, entende? Então, mas no Velho Testamento, para mostrar como não tinha vindo ainda o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para mudar tudo isso. Então, no Velho Testamento, tudo é por partes. Então, vamos lá, em vez de todo o povo, só uma parte sacerdotes. No Velho Testamento, só uma parte sacerdotes. No Novo Testamento, todos. No Velho Testamento, só um dia por semana. Qual era o dia por semana no Velho Testamento? Sábado. No Novo Testamento, mudou o dia de sábado para domingo. Certo ou errado? Errado. Errado. No Novo Testamento, mudou do sábado para todo dia. Amém ou não amém? Então, não é assim. Você não combate. Se você for brigar com um adventista, ou seja quem for, que acha que é o sábado, não tente argumentar que não é sábado, é domingo, você vai cair em contradição. Não é sábado, é todo dia. Agora eu vou pegar uma outra coisa. No Velho Testamento, só um lugar físico era a casa de Deus. Onde que é a casa de Deus agora? Né? Somos nós, em todo lugar, né? Não é uma coisa assim de só ir ali para achar o lugar santo. Nós podemos achar o Santíssimo todo lugar, em todo tempo, porque nós somos a casa de Deus. E agora eu vou falar uma coisa que é dinamite, mas eu vou falar, né? É importante entender isso. No Velho Testamento, quanto das posses pertenciam a Deus? Qual porcentagem das nossas posses pertencia a Deus? 10%. No Novo Testamento, qual a porcentagem das posses que pertence a Deus? 100%, né? Então, isso não significa que não existe mais o dízimo, que você não dá, né? Tem gente que fala assim, não tem mais dízimo, é 100%, aí não dá nada. Né? Aí piorou, em vez de melhorar, piorou, não é? Então, não é para voltar atrás. Tem gente que fala assim, não tem mais lugar santo, igreja não é lugar santo, santo é todo lugar, aí não faz nada, nem domingo, né? Não é mais sábado, nem domingo, é todo dia, aí não faz nada, nem sábado, nem domingo, nem nada, né? Então, não é para retroceder, né? A nova aliança é para ir do pouquinho para o todo, amém? Então, isso é só um parênteses para a gente entender que o Velho Testamento, ele mostra muita coisa, mas são por partes, é uma pequena parte, só os sacerdotes. Então, nós gastamos bastante tempo na aula passada explicando que os levitas, os sacerdotes são todo o povo de Deus. Nós invertemos a pirâmide, lembra? Nós invertemos, nós colocamos a pirâmide de ponta cabeça, né? Então, agora, todo o povo de Deus, né, todos são sacerdotes, né? Os levitas, na verdade, também são todos, só que é uma diferença de função. Então, eu vou só, para explicar isso, nós vamos só pegar um versículo no livro de Números, por favor, Números capítulo 8. Eu vou explicar uma coisa que está escrito, acho que em Números, não vamos tomar o tempo para ler tudo isso, mas isso aqui também mostra esse mesmo princípio que eu estou falando com vocês sobre uma parte ou todos, né? Antes de ler, vai ser Números 8, 19, mas antes de ler eu quero só explicar essa questão. Quando o povo de Deus foi redimido do Egito, qual foi a última praga? Foram 10 pragas. Qual foi a última praga que Deus trouxe sobre os egípcios, né, para tirar o povo do Egito? Qual foi a última praga? A morte dos primogênitos. Aí, quando Deus tirou o seu povo, levou para o deserto e começou a falar através de Moisés, ele falou assim, agora, como os egípcios, todos os primogênitos morreram, dos israelitas não morreram, por quê? O que Deus mandou fazer para não morrer os primogênitos? Passar o sangue, né, na porta do anjo, passaria, veria o sangue e não mataria, né? Então, Deus falou com o povo de Israel, como todos os primogênitos iam morrer, mas aqueles que foram cobertos pelo sangue não morreram, então ele falou assim, agora todos os primogênitos são meus, todos os primogênitos são meus. E aí ele fez assim, só que eu vou fazer uma troca, isso é para vocês verem a questão do Velho Testamento, e para vocês entenderem que agora são todos. Ele falou assim, agora vocês, ele até mandou contar, acho que é Números 4, ele mandou contar o fim de Números 3, Números 4, ele fala assim, quantos são todos os primogênitos? Aí eles contaram, deu um número lá. Agora eu vou pegar, no lugar dos primogênitos, eu vou pegar os levitas. E aí deu até uma diferença, aí eles pagaram, né, um resgate através de um, né, de um valor para que... Agora eu pergunto para vocês, então vocês entenderam? Todos os primogênitos são de Deus, todos. Porque ele podia ter, todos deveriam morrer e não morreram por causa do sangue. Aí ele falou assim, mas eu vou pegar então todos os primogênitos, são meus, de homens, de animais, de tudo. Eu vou pegar todos os primogênitos, são meus. Mas em vez, no lugar de pegar os primogênitos, eu vou pegar os levitas. Agora eu pergunto para vocês, quem são os levitas então? Porque quais são as pessoas na nova aliança que não são mortas, não são condenadas à morte por causa do sangue? Quais são as pessoas? Todos. Tem alguém aqui que não é primogênito, então eu não tenho nada que pagar para... Não, todos. Então, percebe? Ele pegou uma amostra, é para mostrar uma lição, para mostrar uma ideia. Mas todos são. Então, ele pegou os levitas no lugar dos primogênitos. Mas agora, todos são sacerdotes e todos são levitas, porque todos os levitas são também redimidas através do sangue. Então, isso é só para vocês terem esse fundo aí. Então, Números 8... pegar esse versículo, porque ele fala assim bem claro, inclusive eu vou até ler aqui na versão da NVI, porque está mais claro, e NVI foi feito assim um trabalho de muita pesquisa, nenhuma tradução, você não pode pegar assim, nós temos que comparar, nenhuma versão, nenhuma das edições da Bíblia assim, é perfeito em si, que todos foram trabalhados por homens com imperfeições, mas esse versículo, sim, com certeza, ele confere bastante com o sentido original. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas, de modo que não haja praga entre os filhos de Israel. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra dádiva. Deus pegou os levitas no lugar dos demais, mas isso é só uma simbologia, porque na verdade o que Deus queria eram todos. Agora na nova aliança é para ser todos. Então, como que nós vamos entender na nova aliança levita e sacerdote? Todos são sacerdotes. O que quer dizer isso? Significa que todos nós... O que era agora? Se você quiser guardar esse lugar, mas basicamente esse texto de Números 8 é para mostrar que os levitas foram uma dádiva. Deus deu aos sacerdotes... no lugar de todo o povo de Israel. Ele falou assim, o povo de Israel não chegue perto, porque senão eles vão morrer, etc. Então, os levitas são uma dádiva, eles são isso, tem muitos outros textos que mostram que os levitas foram dados como servos, auxiliares. Os sacerdotes, eles tinham uma função. Agora nós vamos voltar para Crônicas, porque mesmo aqui com Crônicas, Davi, nesse texto aqui, de Crônicas 23, tem uma definição da função sacerdotal. Tem outras passagens, mas tem aqui também, é importante para a gente entender. Quem são os sacerdotes? Qual a função deles? 1 Crônicas 23, 13. Arão, os filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi separado, então aqui tem a função, chamamento do sacerdote. Arão foi separado... E aqui tem as funções dele. Presta atenção, pode ter outras listas em outros textos, mas esse aqui é um exemplo muito bom, assim, uma definição boa. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos. Qual a primeira função do sacerdote? Para com o povo ou para com Deus? Quem ficava no Santo dos Santos? Só Deus, né? Só o sacerdote. Sim, lá não tinha plateia, lá Arão não ia para fazer uma pregação, ele não ia para resolver os problemas do povo. Então, a primeira coisa do sacerdote, por isso todos nós somos sacerdotes. Você não é uma pessoa chamada para fazer parte de um povão e sentar nos bancos e ver outras pessoas fazer a obra de Deus por você. Isso aqui tem que mudar. Todo mundo sabe disso. Eu não estou falando nenhuma novidade. Desde os tempos da reforma, que isso foi enfatizado, foi o sacerdócio de todos os cristãos. É uma das doutrinas, é uma das colunas, e é uma das coisas que nunca funciona. Nunca acontece. A gente não capta, a gente não entende o chamado de Deus. O chamado de Deus é para todos. Naquele tempo, a gente olha esse padrão do Velho Testamento e fala assim, puxa, Arão tinha que ser uma pessoa muito separada, muito santa, ele era mais do que os outros, ele era mais do que os outros sacerdotes, os sacerdotes eram mais do que os levitas eram mais do que o outro povo, e o povo de Deus era diferente de todos os outros povos na terra. Então você vai funilando. Mas agora o chamado de Deus é que todos nós sejamos sacerdotes. Eu quero que vocês captem uma visão. Quem são os sacerdotes e quem são os levitas? Os sacerdotes são todos nós, chamados para entrar na presença de Deus, chamados para entrar. Primeira coisa, ele foi separado para servir no Santo dos Santos. Você fala assim, você tem base para falar isso? Claro, temos, Hebreus 10. Jesus morreu, rasgou o véu, não foi? Quando Jesus morreu, rasgou-se o véu lá daquele templo físico que tinha naquele tempo, para mostrar, diz Hebreus, para mostrar que o caminho foi aberto, que todos nós podemos nos aproximar com pureza de consciência, lavados de todas as nossas impurezas, etc, etc, para entrar na presença de Deus. Então, a primeira coisa, irmãos, antes de você ser chamado para ser fiel nisso, para guardar aquilo, para, sei lá, a gente tem tantas coisas que a gente talvez considera como importantes, e são importantes para nós como cristãos, mas a primeira coisa nossa, primeiro chamamento de todos, isso não tem diferença do pastor, do apóstolo, do bispo, do evangelista, do missionário, de quem quer que seja, todos nós somos iguais, porque todos somos sacerdotes, e a nossa primeira função é servir no Santo dos Santos. Se você não descobriu onde fica o Santo dos Santos, você tem uma tarefa fundamental na sua vida. Aonde você se encontra com Deus? Todo mundo tem, assim, isso é, até falando assim, um canto da casa, o único lugar que você consegue ficar sozinho é no banheiro, né? Sei lá, algum lugar tem que ser, não é o lugar físico, né? Mas ao mesmo tempo é físico, porque não é uma coisa, como eu falei, não é falar nova aliança, é todo dia, é todo dinheiro, mas não faz nada, nem todo dia, nem com dinheiro, não é, isso não é nova aliança, isso é pior do que a velha. Então não é falar assim, eu sou sacerdote, porque a Bíblia fala que eu sou sacerdote, mas cadê a sua função sacerdotal? Você está se dedicando, você está investindo alguma coisa na sua vida para cultivar, para desenvolver um relacionamento íntimo com o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra? Santo dos Santos é um lugar tremendo. A gente a gente tem feito duas coisas erradas em relação às coisas do Velho Testamento. Primeiro, a gente banaliza. Assim, agora não tem mais aquele lugar sagrado, agora Santo dos Santos é todo lugar, banaliza. E a outra coisa é que a gente não faz nem o que eles faziam naquele tempo. Então, a gente tá perdendo. E como eu falei, a gente está ficando pior do que a velha aliança. Porque lá, pelo menos, eles tinham uma reverência, tinha uma coisa importante com isso. Então, o sacerdote, servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos eternamente, queimar incenso diante do Senhor. Na verdade, onde que se queimava incenso? Alguém sabe onde que queimava incenso? Onde? Onde que queimava incenso? O altar do incenso ficava no lugar santo, mas ele tinha que levar esse incenso para dentro do Santíssimo, né, do Santo dos Santos. Então, na verdade, é uma complementação, é um reforço da primeira parte, né, para servir no Santo dos Santos, para levar incenso. Incenso é sempre perigoso você falar assim, isso é igual àquilo, né, porque você deixa de meditar na profundidade. Você fala assim, quando fala arca de Deus, é a presença de Deus. E aí parece que você nem pensa na profundidade. A arca é muito mais do que você falar a presença de Deus. É uma coisa que a gente não consegue entender toda a implicação. O que é incenso? É oração. Sim, é oração. Tem textos que nos mostram que o incenso fala de oração. Mas o incenso, ele era colocado, era uma substância química, né, que eles faziam, né, juntavam várias fragrâncias, coisas que davam fragrância e colocavam dentro de um recipiente que chamava incensário, mas aí tinha que colocar brasas, né? O incenso sem ser incendiado não faz nada. Você tem um incenso dentro de um vidro, dentro de um recipiente, ele pode exalar algum tipo de odor, mas não vai produzir efeito. O efeito, o que fazia? Eles levavam incenso dentro do Santo dos Santos, a nuvem da fumaça do incenso enchia o Santo dos Santos, e nessa nuvem da fumaça, Deus aparecia e falava. Então, a oração, o incenso, que é um estudo profundo do que é, como é que se faz, que eu não vou entrar nisso, mas o incenso, ele tem que ser aceso pelo fogo do Espírito Santo. Ou seja, a nossa oração é inútil sem a presença, assim como a palavra de Deus. Essa aqui, a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela nunca deixa de ser a palavra de Deus, mas se ela não for incendiada, iluminada pelo poder do Espírito Santo, não nos toca. E a prova disso é que tem gente que conhece a Bíblia melhor do que você, melhor do que eu, e não tem a vida transformada. Não é verdade? Então, a oração é importante. Agora você vai falar, eu não vou orar porque eu não estou inspirado hoje eu não vou orar, não tenho fogo para acender meu incenso. Não funciona assim também. Como que o fogo vem sobre o seu incenso? Você tem que colocar no incensário, você tem que buscar, tem que estar diante de Deus, senão o fogo não vem. Então, mas a gente precisa entender que o coração, aonde vem o fogo de Deus? Isso, né, lógico que ninguém tem esse segredo, essa chave está nas mãos de Deus. Mas eu posso dizer uma coisa, uma dica, eu posso dar uma dica, né? O fogo de Deus vem quando a oração sai lá do fundo da intimidade, da autenticidade, do desespero de um coração ansioso por Deus. Aí o fogo vem. Pode ter certeza que o que toca o coração de Deus é quando você é real. Agora eu não lembro quem, eu li há poucos dias que tem uma pessoa famosa escreveu o seguinte, que o ateu, na sua sinceridade, está mais próximo a Deus do que o cristão que não é sincero. Deu para entender? O ateu, quando ele é sincero, e eu quando eu li isso, imediatamente eu lembrei de um testemunho de um, acho que é aquele que foi torturado, né, torturado por amor a Cristo, né, aquele livro de bem antigo, né, não sei se alguns lembram, conheceram, mas ele era uma pessoa, ele era ateu, ele não cria em Deus, e ele fez uma oração que nunca, eu já esqueci muita coisa daquele livro, mas esse aí eu nunca me esqueci, que quando ele teve, assim, não foi acho que bem na hora, mas ele fez uma oração daquelas que assim, podia descer fogo para queimar ele, não para, né, ele fez uma oração dizendo, Deus, eu não acredito, olha a oração de um ateu, né, é engraçado porque se ele não crê em Deus, como é que ele vai orar, né, mas ele orou assim, Deus, eu não acredito que o Senhor existe, já começou aí, né, mas o que ele fez? Ele foi sincero, ele foi mais sincero do que muitos de nós. Deus, eu não creio que o Senhor existe, aí foi além, e não é a minha, se eu não creio que o Senhor existe, eu não tenho como te conhecer, eu não tenho como te achar, é a sua obrigação me achar, o Senhor tem que se revelar a mim. Aí eu falei assim, misericórdia, como é que alguém vai dizer, e Deus ouviu a oração dele, não me lembro agora os detalhes, mas ele se converteu, teve tanta presença de Deus que foi capaz de passar por anos de torturas, coisas indescritíveis que conta nesse livro, né? Então, o ateu, na sua sinceridade, ele buscou a Deus, falou que não acreditava em Deus, mas que Deus tinha, se Deus existia, então ele que se revelasse a ele. Então, você pode falar a mesma coisa e Deus fala assim, ah, é? Você está achando que eu que tenho que fazer alguma coisa, né? Deus pode agir de uma forma totalmente diferente, porque depende como está o coração. Então, o incenso tem que ser levado diante de Deus. Então, essa é a função do sacerdote, né? Ele entra no santíssimo lugar, ele leva incenso diante do Senhor e o serve, né? Nesse versículo 13. Ele queima incenso diante do Senhor e serve ao Senhor. O servir ao Senhor inclui tudo, né? Porque o que quer dizer servir ao Senhor? É uma coisa que a gente também fala constantemente, assim, ah, eu estou servindo a Deus, né? O que quer dizer servir a Deus? Servir é um empregado que chega diante do patrão no início do dia, que acho que poucos empregados fazem isso, né? Mas, né, o empregado, ele chega diante do patrão. No tempo eram escravos e, né, senhores e tal, ele chega e fala assim, o que o senhor quer? O que a senhora quer? Qualquer coisa, servir a Deus, ele fala assim, Deus, hoje o meu dia pertence ao Senhor, o que o senhor quer de mim? Então servir a Deus, sacerdócio, né, e finalmente pronunciar a bênção em seu nome para sempre. Ok, então, nós lemos essa parte aqui, mas eu só vou revisar aqui, ele fala também qual é a função dos levitas, no capítulo 23 também, ele diz o seguinte, versículo 25, pois dissera Davi, visto que o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e veio habitar em Jerusalém para sempre, os levitas já não terão de levar o tabernáculo nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério. Então nós falamos um pouco sobre isso, mas eu quero que vocês entendam. Davi manteve a ordem de Moisés, mas ele adaptou. O que ele fez para adaptar? No tempo de Moisés e durante muito tempo depois de Moisés, a função principal, observem isso, anote se for necessário, isso aqui é importante. A função principal dos levitas, função do sacerdote nunca muda, viu irmãos? Velho Testamento, Novo Testamento, é entrar no Santo dos Santos, é ministrar a ele, queimar incenso diante dele, está à disposição dele, está entre o povo e Deus, né? Interceder, assim, a função do sacerdote nunca muda. Agora a função do levita mudou em parte. Então Davi falou assim, olha, hoje nós temos uma situação diferente, E é isso que eu quero dizer assim, um momento, eu não sou, não posso dizer qual o momento, mas se Jesus está para voltar, se nós vemos outras coisas se encaixando para acreditar que realmente nós estamos vivendo perto do fim, tem que chegar o momento em que nós também como igreja vamos concluir, Deus não vai continuar mudando de lugar em lugar. O que é o tabernáculo? Tabernáculo é uma tenda. Por que que Deus mandou fazer uma tenda? Porque o povo de Deus não ia ficar fixo no mesmo lugar, eles iam sempre mudando. Então, se você olhar lá em Números, né, que fala todas as funções dos levitas, a função principal, os levitas foram uma dádiva de Deus para os sacerdotes, porque o sacerdote, ele não tem que entrar na presença de Deus, sim ou não? O sacerdote não tem que entrar no santo dos santos, mas se Deus fala assim, agora vocês vão marchar, tem que desmanchar o tabernáculo, colocar tudo nos ombros e carregar, aí chega no próximo lugar, como é que o sacerdote vai fazer a sua função? Muita gente vai ter que ajudar para montar o tabernáculo, para montar de novo o santo dos santos, para que o sacerdote possa entrar. Então os levitas, eles tinham uma função de auxiliar, eles eram assistentes, eles vinham para montar, na época de desmontar, para carregar. A função deles era ajudar a levar os utensílios do tabernáculo de um lugar para outro. E até o tempo de Davi, muitos anos depois de entrar na Terra Prometida, ainda estava num tabernáculo e de vez em quando na história ainda mudou de um lugar para outro. No tempo de Samuel, o tabernáculo estava em Siló. No tempo de Davi, o tabernáculo estava em Gibeon. Então tinha mudado de novo. Mas Davi fala uma coisa que tem uma implicação enorme. Ele falou assim, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e ele disse que não vai mais mudar. Ele não vai mais mudar. Ele achou um lugar. Onde que Deus achou o lugar? Em Jerusalém, em Sião. Então Deus tem andado de lugar em lugar. Se você for olhar na história da igreja, você vai ver que Deus agora, ele não muda de lugar geográfico, mas ele muda de movimento, ele muda de, né, tem uma época da história que tem um povo que cultiva a presença de Deus, Deus vem e habita ali, aí o povo começa a se afastar, a se esfriar, a deixar, Deus fala assim, gente, ó, arruma as malas que eu tô saindo, ele leva uns 20, 30 anos para mudar, mas ele muda, né? Ele muda, ele vai, ele sai. Aí eu tô dizendo isso aqui para a gente, não é que, por exemplo, tempo dos metodistas, houve uma época que os metodistas estavam na vanguarda, eram eles que carregavam a arca de Deus, não é muitas vezes uma coisa exclusiva, mas eu estou dando mais ou menos uma ideia, né, de que Deus tem uma época que ele anda dentro de um certo contexto. Não tem ninguém que serve a Deus nas outras igrejas que ficaram para trás? Não, tem. Mas a arca, a presença de Deus, o potencial de Deus caminhar com o seu plano está em outro lugar. E Deus deixa determinados movimentos e lugares e vai para outro. Mas Davi está falando assim, acabou o tempo de mudança, Deus não vai mais mudar, porque Jerusalém representa as 12 tribos de Israel, não é mais uma coisa parcial, não é mais uma coisa só meu, nós somos os únicos, né, essas coisas que a gente ouve sempre por aí, igrejas, pessoas falando, nós somos, que coisa absurda achar que nós somos os únicos. Então Davi está falando assim, Deus achou em Jerusalém, versículo 26, os levitas já não terão de levar o tabernáculo. Então Davi fez uma adaptação, ele mudou uma das funções principais dos levitas, que era arrumar as malas, desfazer as malas, arrumar as malas, desfazer as malas, né? Eles iam ter uma outra função. Versículo 28 agora, ele faz uma relação aqui de várias funções dos levitas. Seu cargo era de estar, olha aqui, agora presta atenção que isso aqui é chave, o encargo dos levitas era de estar ao mandado dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas, na obra do ministério da casa de Deus. Tinha o encargo de cuidar dos pães da proposição, da flor de farinha para a oferta de cereais, dos coscorões asmos, das sertãs, do tostado, de toda sorte de peso, medida. Versículo 30, isso aqui é a inovação de Davi. Também deviam estar em pé cada manhã para louvarem, ou para dar graças e louvarem e celebrarem ao Senhor, igualmente à tarde, para oferecerem os holocaustos ao Senhor nos sábados, nas luas novas, nas festas fixas, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. E assim os levitas executaram as suas responsabilidades para com a tenda da congregação, para com a guarda do santuário e sob seus irmãos, os filhos de Arão, para com o ministério da casa do Senhor. Então, basicamente, né, tem vários detalhes, coisas maravilhosas aí, mas eu quero só que vocês peguem aqui a ideia central. O que, que é? Os levitas servem a quem? Aos sacerdotes. Os sacerdotes servem a quem? Ao Senhor. Os sacerdotes servem ao Senhor. Os levitas servem aos sacerdotes. Agora, é só para a gente tentar entender essa, nosso tempo. Por que, que o relógio não anda mais devagar um pouquinho no domingo de manhã, né? Efésios capítulo 4, só para a gente ter uma ideia aqui. A gente tem falado assim, que o Novo Testamento não repete todos os detalhes do Velho Testamento. Não precisa repetir. O Novo Testamento é curtinho, ele tem as chaves. A gente pega a chave no Novo Testamento e volta no Velho para pegar mais informações. Então o Novo Testamento não fala, eu vou explicar como é que são os levitas na Nova Aliança, eu vou explicar como são os sacerdotes. Não, está tudo no Velho, em código, né? Em código, está tudo no Velho Testamento, está em código. Mas a gente pega a chave no Novo Testamento, e logicamente com o Espírito Santo, que é o único que sabe abrir, e vamos voltando. Então, no Novo Testamento, quem são mesmo os sacerdotes? Não estou voltando a ler isso aqui, mas vocês conhecem, né? 1 Pedro 2, etc. Né? Quem são os sacerdotes? Todos nós. Agora, quem são os levitas? No Velho Testamento, os levitas eram as dádivas, lembra? Números 8:19. Eu dediquei os levitas como dádivas. Os levitas vão ajudar os sacerdotes a cumprir sua função. Então pense só na prática, vamos pegar a ideia aqui. O sacerdote que tem que entrar no Santo dos Santos, mas ele tem que primeiro pensar em como levantar o tabernáculo, se estava mudando, ou se ele tem que preparar os pães, se ele tem que preparar o incenso, se ele tem que como que o sacerdote ele vai entrar na presença de Deus se ele tem que cuidar de todos esses detalhes? Ele não dá. Então os levitas foram dados para ajudar os sacerdotes a fazer a sua função. Então você tem que colocar, irmãos, temos que olhar para aquela pirâmide, para aquele... A gente tem que olhar assim, que tudo volta para o sacerdócio. Tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, quem está no lugar mais alto? Sacerdote. No Velho Testamento, só que é um funilou, né, para o sumo sacerdote, né? No Velho Testamento, a base do triângulo, né, a base da pirâmide é todo o povo, mas os sacerdotes estão lá em cima. E isso tem uma ideia muito importante, uma implicação muito importante. No sistema piramidal e hierárquico, os mais baixos servem os mais altos. Na Nova Aliança, ele inverteu. quem são os ministros, quem são os levitas, servem agora, né? Você percebeu como mudou a ordem? Em vez do povo servir os levitas servem os sacerdotes, mas como uma coisa funilada, agora todo o povo é sacerdote. Agora olha Efésios 3 para a gente ter levita no Novo Testamento. Eu só vou pegar dois ou três versículos aqui em Efésios 4. Mas a, versículo 7, 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do quê? Do dom ou dádiva. Os levitas foram dádivas. Eles tinham funções. A função dos levitas ajuda os sacerdotes. Agora, olha aqui. O que, que é dom? Alguém já ouviu falar de dom na Nova Aliança? Nós temos dons hoje? Tem, sim ou não? Tem muitos dons. Nunca houve uma época na igreja que se falava tanto de dons como hoje. Tem muitos dons. Então, ele fala aqui, agora eu quero que vocês escutem aqui, que tem outros textos, 1 Coríntios 12, que fala de dons, Romanos 12 e tal, mas eu quero que vocês vejam bem aqui em Efésios, que é uma coisa importante. A cada um de nós. Bom, isso foi uma coisa importante que Davi fez, que nós vamos voltar a isso depois, mas Davi fez uma coisa importante. Quando Davi, já antes dessa época, né, Davi era rei, o que, que os levitas estavam fazendo? Falem para mim. Não fala na Bíblia, mas vocês têm que somar um mais dois e tirar a conclusão, né? O que, que os levitas estavam fazendo antes de Davi mandar todo mundo trabalhar? A função principal deles, qual era mesmo? No tempo de Moisés. Qual que era a função principal? Carregar o tabernáculo. E o tabernáculo estava andando? Não estava andando mais. Assim, mudou algumas vezes, mas não estava mais andando. Então, o que, que os levitas estavam fazendo? Nada. Nada. Davi falou assim, acabou a moleza. Vamos numerar todo mundo. Nós vamos... Todo mundo, qual que é a sua? Você tinha três filhos de Levi, tinha, né, de Gerson, de Merari, de, né, tal, assim, vocês vão, todo mundo vai achar a sua função, a sua linhagem, o seu lugar, você vai começar a trabalhar. Então, 24 mil para isso, 6 mil para isso, né, tal. Então, ele agilizou todo mundo. E o que, eu quero que vocês notem aqui em Efésios, olha, vou chamar a atenção, três vezes aqui, ele fala todos ou cada um. A graça foi dada a quem? Cada um. Menos alguns menos privilegiados. Menos alguns que não tiveram tempo ainda de buscar o dom, não. A graça foi dada a cada um. Eu já falei, nas igrejas evangélicas a estatística é que uma igreja excelente, maravilhosa, que está realmente trabalhando para Deus, tem no máximo 20% das pessoas trabalhando. Uma igreja pode se considerar ótima se tem 20 pessoas fazendo alguma coisa para Deus. Isso aí não é Nova Aliança. Cada um, então versículo 7, cada um. Agora, versículo 8, por isso diz, subindo ao alto, falando de Jesus, ele morreu, foi lá nas profundezas, né? Foi lá até o inferno por nós, e ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu, o que ele deu? Dons. Deu dons aos homens. Ora, isso que ele subiu, né? Versículo 9, versículo 10, versículo 11, quais são os dons que Jesus deu aos homens? Ele mesmo deu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que, quantos? Todos, então a segunda vez, todos, até que todos cheguemos. Então, irmãos, eu quero rapidamente que vocês entendam o seguinte: quem são os levitas na Nova Aliança? são os dons que Jesus deu aos homens, ao povo, para ajudar. Olha como a mente carnal inverte. Há muito tempo, nós tínhamos aí a diferença nas igrejas evangélicas entre pastores e povo. Depois algumas igrejas colocaram assim, bom, tem que ter alguém cuidando dos pastores, aí colocaram bispos. Aí depois os bispos não foram suficientes, aí tem que colocar alguém mais alto que os bispos, agora tem os apóstolos. Eu não estou falando que essas pessoas não são de Deus, eu estou falando sobre estrutura. No plano de Deus, nessa pirâmide virado contrário, quem está lá em cima, mais perto de Deus? Os sacerdotes, sempre são os sacerdotes. E os levitas, para que servem os levitas? Primeiro assim, por que eu estou chamando levitas? Porque no Velho Testamento os levitas foram uma dádiva, eles foram dados para os sacerdotes, para que os sacerdotes pudessem fazer o seu trabalho. Agora, hoje, a coisa mais importante é o trabalho, não é o sacerdócio. Hoje nós queremos o evangelista, nós queremos o profeta, nós queremos o pastor, nós queremos o mestre, nós queremos todo mundo, menos o sacerdote. Mas esses nomes altos, eles não nada mais são do que levitas, lá embaixo, ajudando o sacerdote. Põe na sua pirâmide de ponta cabeça e olha como é que ficam, onde que estão. Tudo existe em função do sacerdócio. Eu aqui, eu estou fazendo uma função, um dom que Deus me deu, mas isso aqui está em segundo, terceiro, quarto lugar. A minha função principal é sacerdócio. E o que eu estou fazendo aqui tem que ser para ajudar vocês a ser sacerdotes, amém? Isso não é assim, vocês me servindo, vocês têm que me dar um palco, vocês têm que, eu que sou grande, não, eu sou o menor de todos, eu estou ajudando, eu sou um levita, eu estou aqui para ajudar, porque para Deus o grande é o sacerdote, o importante é o sacerdote. Apóstolo, profeta, não são importantes, mas a função, isso aqui, eles são dádivas. Tem o dom de profecia, tem o dom de curar, mas tem a pessoa é uma dádiva. O levita era uma dádiva para os sacerdotes. Isso tira todo o orgulho, irmãos, isso tira toda a preeminência, isso tira todo o status, tira tudo, não tem nada assim que os levitas, eles estão fazendo. Olha, vamos ler direito assim, versículo 11, ele deu uns para todas essas funções, você pode colocar outras funções aqui, todas as funções, todos os dons, missionário, né, a pessoa que, diáconos, tudo é um serviço que serve para uma finalidade, tendo em vista, versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos. Quem vai fazer o trabalho, quem funciona para formar uma casa viva de Deus? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo, quando ele começa a escrever, ele vai colocando adjetivos e explicando, né? Não temos tempo para parar aqui, mas é maravilhoso. Só para ver mais uma vez que ele fala sobre todo, versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de quem? Todas as juntas. Então é a terceira ou quarta vez que ele fala aqui sobre todos. Então Davi, quando ele colocou em ação, quando ele mobilizou os levitas, o que ele estava fazendo? Ele, né, transferindo para o nosso tempo, ele estava pegando todas as pessoas, colocando todas em alguma área de funcionamento para que o sacerdócio pudesse funcionar. Nós vamos continuar estudando isso domingo que vem, Deus permitindo, quero falar um pouquinho mais, já mencionei isso, eu quero falar um pouquinho mais sobre uma ideia que está sendo muito, tem sido falado bastante por aí, sobre o tabernáculo de Davi. Tem uma profecia em Amós, que é citado por Tiago em Atos 15, de que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. E muita gente interpreta isso de uma certa forma. Eu quero questionar isso, quero colocar isso, nós falamos uma vez, mas eu quero falar de novo para que a gente entenda mais o que é essa nova ordem de Davi. O que Deus quer trazer hoje, antes da casa de Deus ser implantada? A gente podia falar assim, eu tenho pensado bastante assim, como que Davi conseguiu mobilizar todos os levitas? Ah, é por causa da casa de Deus. Quando tem a casa de Deus funcionando mesmo, não, esses tabernáculos transitórios são maravilhosos, têm ajudado a gente a encontrar com Deus, mas Deus quer edificar uma casa, uma coisa permanente. Deus vai falar, não quero mudar mais. Quantas pessoas já mudaram mais de... A gente conhecia uma família missionária há muitos anos, e eu lembro assim, de ter ficado assim, estarrecido quando ele falou... me parece que ele tinha, não sei se era, vamos dizer que, eu sei que a proporção era essa, vamos dizer que eles tinham 20 anos de casados, o casal, a família, né? 20 anos, eles tinham mudado mais de 20 vezes, e não era assim, dessa casa para ali, era de país para outro, né? Era mudanças assim, radicais, ou seja, ele tinha eu lembro que ele tinha uma média de mudança de uma vez por ano, ou mais. Então, quem já mudou uma porção de vezes sabe que é um transtorno, é um desgosto, é uma dificuldade ficar mudando, principalmente quando a mudança... E Deus está cansado de mudar, irmãos. Deus está cansado de mudar. Deus quer falar como Davi falou assim, Deus veio para Jerusalém, Ele vai habitar aqui para sempre. Mas o interessante é que Davi mobilizou os levitas antes de Deus mudar, antes da casa ser feita. Ele não falou assim, Deus, então o dia que o Senhor vier, eu vou chamar todos os levitas, nós vamos começar a trabalhar. Né? Quando Jesus voltar, no reino de Deus, todo mundo vai funcionar, uma beleza, não é? Nós vamos trabalhar em harmonia, ninguém vai ter ciúme do outro, vai ser... Gente, isso tem que começar agora. Davi mobilizou os levitas preparando-se para a casa de Deus, em antecipação à vinda da casa de Deus. Senhor, que essa visão possa encher o nosso coração, ó Deus, que nós possamos ver o teu povo também atendendo o teu chamado. Ó Deus, que nós sejamos levitas, que nós sejamos dádivas para o teu povo, não esperando reconhecimento. Quantas pessoas esperam ser aplaudidas, quantas pessoas esperam ser reconhecidas, quantas pessoas querem que os outros ajudem, que contribuam, mas o levita quem contribui, é ele que se dá, é ele que se oferece para ajudar a todos serem os sacerdotes que o Senhor está procurando. Senhor, que isso seja mais do que um sonho, ó Deus, que isso comece a ser uma realidade. Faça, ó Deus, o teu trabalho em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia, uma ótima semana na presença de Deus.